Bom dia, mundo! Bom dia, mundo! Bom dia a todos que nos ouvem nesse começo de semana. Bom dia, Deus! Abençoe nossas famílias, nossos amigos e os animais também. Estamos na reta final de nossa temporada Descobrindo Seu Talento no nosso programa Bom Dia Mundo. E hoje teremos nosso 19º episódio, com a participação de um profissional indispensável para todos nós empreendedores, o contador. Mas eu não estou falando de contador de histórias, não. Eu estou falando de quem faz nossa contabilidade, que mexe com números, faz conciliações bancárias, imposto de renda, RAIS, DIRF e tudo o que o empreendedor precisa fazer para ter a saúde de seu negócio em dia. Porque se você não tem pelo menos um balancete de suas vendas, uma análise do seu fluxo de caixa, como é que você vai saber se está tendo lucro ou prejuízo no seu empreendimento? Mas nosso convidado não vai falar sobre dados contábeis, porque além de ser contador, ele também tem muita bagagem para compartilhar e ajudar nós, empreendedores, a crescer. Gente, vale ressaltar também que esse bate-papo foi gravado em 22 de julho, 2 dias antes da live que foi comentada no final da gravação. Porém, é só acessar a página do nosso convidado lá no Instagram para assistir o vídeo que ele está referindo na íntegra, valeu? Bom, então, chega de blá 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 e bora lá para o nosso...
Bate-papo.
Gente, estamos aqui hoje com um convidado que, assim, está em quase tudo que eu estou procurando de rede social, de comunicação. O cara é fera, gente, ele manja muito. Estou falando de Leonardo Ribeiro ou Léo Ribeiro. Ele é de Vitória, Espírito Santo. Gente, o cara é fera, ele é contador, empreendedor. Ele está no Clubhouse, que é uma rede social, como moderador da sala Conexões de Negócios. E, cara, ele faz tanta conexão lá, vocês não estão entendendo. Vocês vão começar a ouvir a história dele, vocês vão entender o talento e o conteúdo que esse convidado tem hoje para compartilhar. Bom, seja muito bem-vindo, meu querido Léo Ribeiro, ao nosso programa Bom Dia Mundo, no nosso 19º episódio da temporada Descobrindo o Seu Talento. Tudo bem com você, Léo?
Oi, Silmara, tudo bem? Obrigado pelo convite. Prazer estar com você aqui no seu podcast.
Que bom. Léo, você está sempre colocando novidades nas suas redes sociais, né? E até sei também de alguma coisa agora no final de semana, que depois você vai falar também. E eu fiquei assim, morrendo de vontade que chegue logo para eu poder assistir. Então eu queria que você nos contasse quando e por que você começou a compartilhar tanto conteúdo dos seus conhecimentos na internet.
Então, Silmara, eu acho que a gente tem que ver o que te motiva no seu trabalho. O que te impulsiona a acordar todo dia, aí você para o seu escritório, para a sua clínica, né, para a sua rádio, para a sua empresa, enfim. O que te motiva? Acho que isso tem que ser a primeira coisa que você tem que, todo dia ao levantar, pensar. Eu, depois de mais de 20 anos aí, já são 20 anos que eu trabalho nesse segmento, da área do, né, contábil, ajudando empreendedores, mas eu era uma pessoa assim, que ficava lá no oculto, só na execução. E eu vendo tantas coisas acontecendo, estatísticas, vendo tantas empresas com problemas, pessoas precisando de ajuda, aí o próprio Sebrae que faz um trabalho espetacular no Brasil e não consegue atender todos os empreendedores, porque tamanha a demanda, aliado com com o que aconteceu com a pandemia, que a gente pôde ficar um pouco mais recluso e pensar e se reciclar, eu comecei a entender como que eu poderia, através do meu conhecimento, usar o marketing digital, usar os meios digitais para poder expandir o meu conhecimento, expandir aquilo que eu aprendi e sei. E aí, quando eu vi que tinha um oceano azul que eu poderia ser útil, né, para toda a comunidade, seja ela empreendedora, de pessoas, de homens, de mulheres, enfim, eu vi essa oportunidade. Então, eu mergulhei de cabeça e aí eu me vi como uma nova fase de vida, né, gerando conteúdo, porque eu gosto de ensinar, eu gosto de ajudar. Então, quando eu vi que a internet, com seus canais, eles podem me impulsionar a levar a lugares que eu jamais poderia ir, aí minha cabeça começou a funcionar mais, a ter mais ânimo, a ter mais vontade, a ter mais tesão, e aí a criatividade começou a fluir, e aí hoje eu estou aí já nesse mundo fazendo várias coisas.
Eu sempre gosto de frisar para os ouvintes que nos acompanham durante todos esses episódios que o principal argumento que deve nos mover para empreender é um propósito de vida. E é o que você acabou de falar, né?
Sem dúvida, sem dúvida. Se você não tiver um propósito de vida, não tiver uma motivação especial para aquilo que você faz, você sabe, vai ser mais um dia, vai ser mais uma ação normal, corriqueira que você faz no seu dia a dia. Agora, quando você tem um estímulo muito maior do que ganhar dinheiro, do que aumentar suas vendas, do que aumentar sua empresa, acho que você precisa ter esse estímulo. E aí sim, o retorno ele vem depois de uma forma muito maior. Então, assim, o propósito ele tem que estar assim, no centro de tudo.
Exato. E você sentiu que essa movimentação, né, de se expor mais, se dedicar mais, intensificar mais os seus trabalhos na internet, foi quando a pandemia começou ou não? Já era assim antes?
Então, essa questão de como usar a internet, como usar as redes sociais, a gente tem que aprender também qual o caminho, como fazer, como se portar e como se postar ali, né? Eu usava para botar foto de um churrasco, uma praia. Então, que é errado fazer isso. Mas se você quer usar esse meio digital para você falar do seu propósito, aí você tem que entender que você tem que mudar alguns conteúdos, alguns conceitos, algumas formas. E aí eu fui entendendo como funciona a regra do jogo, vamos dizer assim. E aí eu mudei, aí eu falei assim, não, eu vou começar a fazer. Só que para isso eu tive que tirar algumas crenças de mim, que eu não era capaz, que eu ia ser zoado, que eu ia ser criticado. E fui, assim, de certa forma, né? Alguns grupos de amigos brincavam, assim, mas sabia que era zoação. E assim, eu me soube lidar muito bem com aquilo dali, enfim. Hoje eu não tenho vergonha, eu já não tinha muita vergonha, né? Hoje eu não tenho vergonha de fazer um vídeo, fazer algo que seja até um pouco audacioso.
Perfeito. Você fez uma pergunta nas suas redes sociais, então agora eu gostaria que você respondesse a ela. Eu vou te perguntar: empreender se aprende?
Essa é uma pergunta que eu fiz até provocativa. Eu fiz essa pergunta provocativa lá no Instagram e fiz justamente isso. O que as pessoas entenderiam sobre empreender se aprende? Eu fiz uma palestra lá no Clubhouse e fui falar sobre esse tema. Foi muito legal, teve um engajamento muito bom. Se você aprende a escovar dente, a andar de bicicleta, se você aprende a escrever, a falar, né? Você aprendeu a matemática, você aprendeu o português, empreender você aprende, sim. Só que a gente tem que entender que empreender é diferente de você ser um bom gestor, um bom empresário, ter êxito, né? Eu posso abrir um negócio, ser um empreendedor de vender pipoca, picolé, de uma fábrica e não aprender e não dar prejuízo. Eu posso aprender a fazer um negócio e olhar assim, poxa, não está tendo retorno de vendas como eu gostaria, não estou ganhando muito, também não estou prejuízo. Mas se você usar as ferramentas corretas do empreendedorismo, você consegue, pelo menos, ficar nesse nível. Agora, se você quer ter êxito, se você quer saber como vender mais, se você quer saber como escalar o nosso negócio, aí você tem que ir para um outro caminho, que é técnicas de venda, estratégia de venda, estratégia de marketing. Mas empreender você aprende sim.
Com certeza eu concordo com você, porque existe o empreendedor e existe o dono do seu negócio, né?
Exato.
E tanto um quanto o outro tem que aprender a empreender, né?
A gente tem que entender que empreender não é abrir CNPJ. Empreender não é abrir uma empresa ou CNPJ. Empreender é quem inova, é quem muda, é quem traz solução. Isso é empreender. Então, eu posso ser um empreendedor na minha comunidade, do bairro, trazer inovação. Ó, a gente conseguiu trazer inovação que o lixo agora pode ser coletado de uma certa forma, a gente vai diminuir a sujeira da cidade. Isso é empreender. Eu posso empreender na minha igreja lá, trazendo soluções de reduzir água, né, reduzir energia, de melhorar a dinâmica. Isso é empreender, trazer solução. Eu posso ser um empreendedor no meio público, fazendo a gestão para poder trazer ferramentas que tragam menos custo e tragam mais solução para a cidade, para a população. E também podemos empreender, claro, trazendo retorno financeiro para a gente, por exemplo. Né? Thomas Edison criou a luz, ele empreendeu por uma necessidade, mas depois aquilo ali trouxe retorno financeiro para ele. Então, empreender é isso. Então, às vezes as pessoas entendem que quando fala de empreender, é simplesmente abrir um CNPJ e ser um empresário. Não. Tanto que empreender é saber mexer com dinheiro, isso poderia ser ensinado em casa, isso poderia ser ensinado na escola, como você mexe com dinheiro, como você aplica, como é que é a bolsa de valores, como funciona, como é que é o retorno, entendeu?
Exatamente. E por falar em projetos e muitas coisas que você colocou na sua rede social, tem assim me levantado algumas questões. O que é princípio da semeadeira?
Ótima essa pergunta sua. O que acontece? Tudo que a gente faz, o universo, ele é regido por princípios, por leis. Nada por acaso. Porque se o universo, a Terra, não tivesse princípios, não tivesse lei, o mar já tinha invadido já a cidade, os rios tinham transbordados ou secados. Enfim, não teríamos mais plantas, não teríamos mais animais, não teríamos mais árvores. Tudo tem, o mundo existe uma lei que rege o universo, a gravidade, a lei da física, as leis as leis do trânsito, as leis, enfim, tudo tem lei. Por quê? Porque se você não entender que há princípios que regem o nosso viver, o nosso pensar, o nosso agir, seja econômico, seja financeiro, seja espiritual, seja comportamental, seja familiar, tem princípios. Para entendermos a questão do empreender e principalmente mexer com dinheiro, é um princípio de semeadura. Por exemplo, vou usar lá a ideia do post que eu joguei. Se eu planto milho, pego uma espiga de milho daqui, ó, tirar todas as sementes, e eu pegar aquelas sementes e comer todas elas, o que vai acontecer? Eu não vou ter mais semente para replantar e me trazer retorno. Então, quando eu vou mexer com dinheiro, quando eu vou fazer, seja aplicação financeira ou no meu próprio negócio, eu tenho que entender que as sementes que eu jogo na terra, quando elas brotam, elas demoram um tempo para brotar. Ela precisa ser dada a manutenção, precisa de ser regado, precisa de ter técnicos, precisa de ter agrônomos. Quando aquele milho ele começa a brotar e vê aquela safra enorme, e aí você pensa, assim, olha, poxa, um punhado de milho virou um milharal. E se eu pegar aquele milharal todo e não entender que parte eu vou consumir, parte eu vou replantar e parte eu vou vender para trazer retorno financeiro, se eu não entender isto, né, o que vai acontecer? Se eu não usar o princípio da semeadura, as sementes vão estragar, ou eu vou comer tudo e não vou ter mais semente para plantar. Então, se nós entendemos que esse princípio da semeadura deve ser feito na nossa vida, principalmente quando nós usamos o dinheiro nunca vai acabar na sua vida. Talvez ele não pode estar abundante, mas ele nunca vai acabar na sua vida.
É, e nessa questão também se pode citar um ponto onde, quando você abre um seu próprio empreendimento, né, seu negócio, seja pequeno, médio ou grande porte, a monetização dele não deve ser a sua pessoal.
Exato.
Porque senão não tem como fazer esse princípio.
Isso é um, o ponto que você está falando agora, Samara, é muito importante. A gente tem que entender que toda venda que um empreendedor faz, e quando eu falo aqui, eu estou falando, seja qual porte dele, seja uma indústria, seja um comércio, ou seja um vendedor ambulante de rua, todo empreendedor, quando faz a sua venda, 100% da sua venda não lhe pertence. 100% não lhe pertence. Por quê? Porque quando você vende um produto, por exemplo, daquele preço que você estipulou, parte você vai ter que pagar o fornecedor, parte você vai ter que pagar o imposto, parte você vai ter que pagar a sua estrutura, a sua energia, o gás, a gasolina, e aí sim sobra uma parte que vai para você. Então, qual o entendimento que as pessoas, qual a falta de entendimento que as pessoas têm hoje? Se eu vendi tudo, é meu. Aí coloca o dinheiro no bolso e gasta. Por exemplo, a pessoa vendeu a semana toda, chega na sexta-feira, está lá, R$20 mil. Que legal. Aí vai e gasta o dinheiro a rodo. Só que aquele dinheiro que das vendas, ele comeu o fornecedor, ele comeu o dinheiro do imposto, ele comeu o dinheiro da estrutura dele. O que acontece? Se na próxima semana ele não vender, o que vai acontecer? Ele vai ter que deixar de pagar a energia, deixar de pagar o fornecedor, deixar de pagar o imposto, e aí já gera outro tipo de consequência. Então, o princípio da semeadura é isso. Você tem que entender que nem tudo que você ganha é seu. Parte é seu e parte é para você pagar a estrutura, fazer a manutenção, replantar, entendeu?
É, e aí que muitas pessoas acabam quebrando, né? Pela falta de entendimento disso daí.
Muito. É o principal. São as três principais causas no Brasil de que levam pessoas a seus negócios não irem à frente. Primeiro, não fazem planejamento financeiro e fluxo de caixa, que é justamente dentro desse princípio que eu falei. O segundo ponto que fazem as pessoas não estarem preparadas, não sabem se organizar, não conhecem o mercado, o métier, ou seja, não têm experiência no empreendedorismo. E terceiro, questão societária, né? Cria sócios, coloca sócios e os sócios brigam, entram em divergência e não sabem lidar com aquela situação, brigam e separam e vão embora e deixam a empresa para lá. Essas são as principais causas. Isso é o quê? É falta de conhecimento, isso é falta de instrução, é falta de aprendizado.
Exatamente, e hoje é tão fácil a gente conseguir aprender e ter conhecimento com tanta oportunidade gratuita na internet. Vocês não precisam falar, eu não tenho dinheiro para fazer um curso, mas quanta coisa gratuita tem à disposição para você, seja nas redes sociais, seja no Google, seja aí no YouTube, tem muita coisa que a gente pode aprender para agregar na nossa criação do nosso empreendimento, para ter assim, um embasamento concreto e forte para crescer, né, sem ter aquele receio de acabar quebrando daqui 6 meses.
Sim.
Então, assim, conhecimento realmente é tudo e está à disposição de quem quiser, né?
Eu vejo assim que com certeza que você fala, mas sabe o que eu vejo, Sumara? Eu vejo nós brasileiros, não vou falar nós, vou me incluir para não parecer que eu não pertenço, né? Nós somos muito preguiçosos, não gostamos de estudar o que se deve estudar. O brasileiro tem muita mania de como compra uma televisão, ele não quer ler o manual. Ele só quer abrir, já instalar a televisão, conectar, porque ele acha que sabe. Nós, brasileiros, temos essa mania de achar que sabemos tudo. Entende? Então, assim, é muito comum Aí só vai ligar ler o manual quando não consegue de fato ligar a televisão. Aí vai lá e busca. E o manual vai ler, porque ele não tem paciência para ler aquilo. Então, para o empreendedorismo é a mesma coisa, para mexer com dinheiro é a mesma coisa. Se você não buscar conhecimento, não buscar estudar, você vai ver que você vai perder dinheiro e vai botar o burro nas águas, como diz o dito popular.
É isso mesmo. E falando em pequenos negócios, você tem um projeto que é um laboratório de pequenos negócios, né? O LPN. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho sobre ele.
Tá, o Laboratório de Pequenos Negócios foi um... A gente tem um lá, para quem não conhece, tem um aplicativo chamado Clubhouse, aplicativo que agora está disponível tanto para Android como para Apple, né? E é um aplicativo assim, é uma espécie de, como nós falamos aqui, né? É uma espécie de podcast, é um rádio que você pode entrar lá e cria uma comunidade, as pessoas ficam te ouvindo, falando. E logo quando esse aplicativo entrou no Brasil, validou, que foi, começou em fevereiro, eu entrei porque uma amiga falou bem assim, poxa, ó, entra lá, tá sendo uma febre, ela me deu um convite, porque era por convite, agora não precisa mais de convite, agora você baixa, você acha que você tá entrando lá. E aí ela entrou, comecei a ver como é que era a dinâmica, e a dinâmica do Clubhouse era o seguinte, era uma sala que a pessoa criava, as pessoas entravam na sala, o grande lance era criar um nome da sala, tipo... vem aprender 10 dicas mágicas. Aí as pessoas eram atraídas pelo tema e entravam. E a gente foi vendo que dali, aí a pessoa que me convidou falou assim, poxa, vamos fazer uma sala lá, falar sobre empreendedorismo, a gente na nossa área. Eu falei, beleza, vamos embora, Fabi. E aí nisso a gente conheceu mais duas pessoas, a Catiana e a Fabi, e a Larissa, e nós fizemos. Ficamos 2-3 meses, batizamos como nome de Laboratório de Pequenos Negócios. Só de usar esse nome Laboratório de Pequenos Negócios, tinha muito empreendedor, pessoas começando com dúvidas de como fazer o marketing digital, como fazer o seu negócio, dúvidas financeiras. Então, a gente ficou um bom tempo, a gente contribuiu, fizemos assim, atendemos pessoas no particular, a gente ajudou, fizemos um projeto muito bacana, que aí depois a gente viu que a gente já tinha entregue, né? Mas a gente fez, e aí depois eu parti para um outro projeto que tem lá no próprio Clubhouse também. Mas assim, tanto que foi tão bacana o Laboratório de Pequenos Negócios, a gente modelou ele no Instagram, fizemos lives no Instagram também. Então, assim, é um projeto que a gente fez para ajudar empreendedores, né, de fato, que têm dúvidas. Que eram quatro pilares, né? Imagem, né? Como fazer vídeos e imagens, marketing digital, finanças e empreendedorismo.
Nossa, que bacana. Muitos empreendedores, eles buscam informação através do Clubhouse, né? Eu entrei em várias salas e eu via a frequência de tanta gente buscando ajuda, né? Buscando exemplos. Muito bacana. Vale muito a pena a gente conhecer o Clubhouse, viu?
Sim, muito, muito.
Ô, Léo, fale para mim, como gerar valor para o seu negócio nas redes sociais?
Olha, seu Mara, gerar valor não é da noite para o dia. Primeira coisa, você não gera valor da noite para o dia. Segunda coisa, você tem que ser constante. Terceira coisa, você não pode ter vergonha de você, do que você fala, de você se expor. Porque quando a gente vai fazer conteúdo para as mídias sociais, redes sociais, primeira coisa, você tem que tirar um impostor, que a gente fala, né? Uma síndrome do impostor. Fala assim, isso não é para você. Você não tem capacidade, vão ficar zombando, vão ficar rindo de você. E aí suas crenças, se você não for ressignificado ou trabalhar isso, qualquer que seja a fala que as pessoas gostam que seja dito, porque às vezes a gente fala alguns tipos de expressões, alguns não gostam, falam que não existe essa questão de ressignificar, mas enfim. Se você mudar e entender assim, poxa, eu posso, eu quero e vou fazer, não tenho vergonha, é o primeiro passo. Segundo é você ser com... Você tem que ter regularidade. É todo dia, toda semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. E aí, trazer o conteúdo em si, trazer aquilo que você é bom. O que que você faz de bom? Ah, eu faço bolo. Mas como é que é gerar conteúdo para bolo? Ué, faz lá uma receita, leva, explica como é que você faz a como untar a forma do bolo, fala como é que você faz uma calda. Ou seja, não precisa ficar lá fazer um vídeo de 30 minutos mostrando tudo isso. Você vai fazendo pequenos vídeos, claro, mostra sempre o seu produto feito, mostra você entregando para as pessoas, mostra as pessoas gostando e falando bem do seu bolo. E principalmente, tem que ter imagem e vídeo. Imagem e vídeo vende muito. Por quê? Porque as pessoas entendem que não só o que você escreve, mas ela começa a ver. Olha o produto dele, olha o resultado dele. Olha. E as pessoas se conectam muito com quando agora a onda, o grande boom, é fazer vídeos. Por quê? Porque o movimento, a expressão facial, isso conecta com pessoas. Porque quando você faz um vídeo ali falando, explicando, tem gente que vai falar, poxa, eu gosto desse rapaz, eu gosto dessa moça. Então, gerar conteúdo é isso, é pegar o que você faz, que bom, trazer aquilo ali e levar em vídeos, levar no Instagram, no Facebook, mas levar de uma forma não muito chata. Às vezes o tema que você tem é um tema um pouco burocrata, é um tema cansativo. É você botar uma outra roupagem, botar uma outra cor, botar uma outra imagem, é mudar a linguagem para que as pessoas possam entender e compreender.
Aí, gente, olha quanta dica legal para você gerar valor para o seu próprio negócio, hein? Não é um bicho de sete cabeças, não, mas precisa de dedicação e principalmente disciplina, porque, olha, você viu o que ele falou, precisa de uma regularidade. Não é colocar uma postagem hoje de um vídeo que é quinta-feira, sexta-feira, aí vai repetir só no domingo que vem. Não, aí também não dá, né? Porque quem viu hoje, viu amanhã, nem vai lembrar de você se você só for colocar na outra semana, não é isso, Léo?
Exatamente. Tá. Gerar conteúdo na internet, além do conteúdo em si que você tem, do que você faz, do que você produz, você tem que ter constância, regularidade, criatividade.
Lembrem-se que quem não é visto, não é lembrado.
Exato.
Ô, Léo, eu queria a sua opinião sobre o empreendedorismo. Qual é a sua visão sobre o antes ou durante a pandemia e qual a sua perspectiva pós-pandemia no empreendedorismo?
Olha, Silmara, primeiro que a pandemia... Muitos falam assim, poxa, a pandemia me colocou na lona, me colocou no chão, quebrou muitas empresas. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui com todo carinho, todo respeito. Não do que eu que trouxe essa teoria, mas sim pessoas muito maiores do que eu, que lidam no mundo dos negócios, falaram. A pandemia só veio mostrar que ninguém estava preparado no empreendedorismo. A pandemia veio mostrar que o empreendedorismo que tinha no Brasil, até no mundo afora, era um empreendedorismo que não tinha raiz, não tinha base, não tinha solidez. Porque quando você faz um negócio sólido, um negócio fortalecido, pode vir a tempestade que for, você tem uma reserva financeira, você tem de onde tirar para suprir aquela dificuldade. Isso é certo. Então, quando vem a pandemia... da bamba já. Assim, já no limite do seu negócio. Isso precisou, infelizmente, acontecer uma onda dessa que só mostrou de fato que muitos não estavam preparados. Antes da pandemia, de fato, a gente tinha um comportamento, vamos falar agora assim, de consumidor, um comportamento para venda, um comportamento para negócios, que era muito ligado, de fato, com o pessoal e o físico. Né? Ou seja, para vender uma blusa, alguém tinha que entrar na sua loja. Alguém, para você querer pensar em vender uma comida, você pensa em abrir um salão, os talheres, os garçons. E com o pós-pandemia, que nós ficamos limitados, ou ficamos impedidos de circular, de movimentar, a gente pôde entender que... se você souber usar as ferramentas digitais, você pode ter seu mesmo negócio, ter a mesma eficiência de entrega dos seus produtos e ganhar até mais. Por quê? Porque se você entender que o custo que você tinha de estrutura física, você reverter ele para investir em tecnologia ou investir em estratégias digitais, você vende muito mais do que você vendia antes da pandemia. Então, a pandemia ela serviu para acelerar, para antecipar o que já estava previsto para daqui a 10, 5 anos. Então, nós conseguimos antecipar comportamentos, tecnologias. Você vê que até o próprio o meio público, que é muito engessado, muitas vezes não gosta de trazer muita tecnologia para justamente para gerar cabide de emprego, né? Para gerar burocracia, para gerar taxa, para gerar isso, teve que se render a essa tecnologia avançada. Tanto que eu lido muito com órgão público. Hoje tem coisa que a gente faz, por exemplo, uma regularização de dívida, você faz 2 cliques. Antes não, tinha que ir lá na prefeitura, tinha que fazer um processo, tinha que assinar. Tecnologia. Tecnologia que está disponível pós-pandemia, foi durante pós-pandemia, está muito mais forte, muito mais avançada, muito mais acessível também do que antes da pandemia.
Eu penso de uma maneira, queria que você me dissesse se é isso mesmo. Com toda essa tecnologia, com todo esse avanço de uma maneira mais criativa que você tem que ter para desenvolver a divulgação do que você faz, é uma maneira de você acentuar mais ainda a identidade do seu produto, do seu serviço, para que você ganhe visibilidade, né?
Sim. É assim, aí as pessoas falam assim, ah, então quer dizer que agora não vai ter mais loja, não vão ter mais... Não é isso. Os restaurantes vão continuar existindo, né? Muitos empreendimentos físicos, eles vão continuar existindo. Mas aí que tá, o que você falou foi muito pertinente. Você pode usar tecnologia para aumentar a visibilidade de quem você é, para você fomentar mais a sua marca, para você mostrar mais quem você é, para você realmente potencializar o seu negócio. Porque tem gente que, por mais que tem o iFood, né? Por mais que tem as lojas de Riachuelo, já estão, né? Renner, C&A, você já está comprando para levar para sua casa, mas tem gente que prefere ir lá, vestir, ok, isso vai continuar. Mas se você for olhar, Silmara, essas grandes lojas, em alguns shops eu vou, já estão diminuindo. Elas eram lojas muito grandes, o que elas fizeram? Elas diminuíram a estrutura delas. Porque elas estão investindo o quê? O que elas falaram? Vou dar um exemplo bem claro. Eu estava no shopping pagando 30 mil de aluguel. Uma loja grande, com as pessoas ficarem circulando, e muitos circulam e não compram. Porque tem custo de energia, X funcionário. O que elas fizeram? Eu diminuo essa loja para, ao invés de pagar 20 mil. E esses 10 mil que me sobram, eu invisto em marketing digital. Ou seja, eu convenço aos consumidores a comprar da sua própria casa. Então, assim, é essa que é a grande sacada. Não é que uma coisa desconstrói a outra. É você pegar aquele custo que você tinha, ferramenta que pode te levar a um público muito maior e ainda mais. Ser realmente o converter em vendas. Porque muitas vezes você pode fazer um negócio, publicar, e não saber converter em vendas. Você tem que saber fazer os seus conteúdos digital para converter em vendas.
Exatamente. Eu tenho uma experiência. Sorveteria. Tem várias sorveterias na cidade. Só que você não entra nas sorveterias e fica perguntando sobre todos os tipos de produtos que tem, né? De milkshake, banana split, isso e aquilo, quais são os sabores, como que são feitos. Porém, quando você vê uma propaganda, uma divulgação em vídeo na rede social de uma sorveteria que coloca aquele sundae maravilhoso sendo feito, sendo colocado na hora, no vídeo, você fala, nossa, eu não sabia que essa sorveteria tinha isso. Aí, o que acontece? É lá que você vai. Então, o marketing digital, né? Para reforçar a sua identidade.
Exatamente. Ó, vou dar um exemplo. Ontem, eu estava chegando da academia e quando eu virei assim na rua para ir para a rua da minha casa, tinha um posto de gasolina e tinha uma fila assim, no canto assim, tipo um trailer assim, uma fila. E muita gente assim, aí tava lá, a gente todo mundo no carro conversando, pô, que isso aí, que tal? Aí depois, né, foi curiosidade, acho que deu para pegar o nome, jogamos no Instagram. O que que era? Era uma mini franquia de trailer. A pessoa tinha feito uma divulgação ali e já tinha jogado, feito o marketing digital em toda a região da cidade. Então estava fácil. Aí quando você clicava lá, você via, poxa, mostrando toda a... como é que o sorvete é, a forma, ou seja, muito bacana, muito bem feito. Quem olha vai querer ir lá experimentar, entendeu? Então é isso aí mesmo, é melhorar a sua identidade do seu produto. Porque se você não fizer isso, como é que você venderia sorvete? Só se a pessoa passasse na frente da sua loja, né? Na calçada da sua loja. E muitas vezes essa sorveteria tinha que ter um ponto estratégico. Aonde? Do lado de um restaurante, do lado de um parque, onde tinha crianças, entende? Hoje não, dependendo, você pode até botar um outro local desse, que você pode usar o marketing digital para trazer esse público para a sua loja.
Perfeito, é isso mesmo, gente. Léo, eu queria que, como você, além de ser o contador, empreendedor, né, participa também de conexões, ele também é músico, tá, gente? Eu vi, assim, umas palhinhas dele na rede social, ele toca muito, gente. E também tem um canal no YouTube. Então, eu queria que você contasse para nós, né, como que a gente te encontra? Como que a gente pode chegar até você? Quais são os seus projetos? Fala para nós agora, quais são os pontos do Léo Ribeiro?
Legal, essa questão do músico aí, acho que outro dia a gente pode até conversar, mas eu não sou músico formado na escola de música, eu fiz estudei música, professores em escola de música particular e aprendi um pouco, né? Então amo, sempre gostei de música, já toquei bandas assim de igreja, viajando, tocando. Eu gosto, a música é maravilhoso. E enfim, mas falando sobre como me encontrar no meu projeto, eu tenho um canal no R3 Soluções. É um conteúdo de fala para empreendedorismo, para empreendedores. Então, estou dando dica de MEI, trago dica de empreendedorismo. Então, eu tenho agora me preparado pautas para levar para lá conteúdos, porque a gente tem que entender que quando você tem que ser bem democrático, porque às vezes você fala assim, vou fazer um conteúdo no Instagram, e às vezes tem pessoas que não se adaptam com o Instagram. A tela é pequena, não consegue absorver, tem pessoas que são mais visuais. Então o YouTube, ele, além de ter uma outra estratégia, um outro público, o perfil de público lá está no YouTube, mas você aparece maior, é mais fácil para quem quer estudar, prestar atenção. Mas se alguém quer aprender o que eu estou falando, se ela me ver no YouTube, ela vai aprender melhor do que olhar no Instagram, porque o Instagram é pequeno, daqui a pouco você desfoca, e no YouTube, quando é maior, te dá uma sensação de presença numa sala de aula, eu mais próximo de você. Então, eu uso o YouTube para fazer conteúdo e tenho o meu Instagram, que é o leosribeiro.oficial, que hoje também gero conteúdo, porque lá, às vezes, os vídeos no Instagram não dá para ser muito longos, porque o perfil, né, do Instagram é muito rápido, né? As pessoas querem ver coisas rápidas. Mas vocês podem entrar lá também e mandar um direct para mim, que eu tenho o maior prazer, pode me encontrar lá, que eu respondo todo mundo.
Você dá consultoria também, Léo?
Dou sim. Conforme a necessidade da pessoa, eu dou consultoria sim. Então, quem está precisando de uma consultoria ou mentoria, pessoas que precisam de montar o seu negócio, não sabe como criar o seu negócio, está precisando fazer um plano de negócio, está precisando fazer uma análise tributária, preciso fazer uma gestão financeira, tudo isso eu posso ajudar.
Perfeito. Depois eu vou te passar o contato de uma pessoa que precisa muito da sua ajuda.
Pode passar, será um prazer. Só falar que quem é, falar, essa aqui é o Leonardo, ou, né, se passa direto, eu entro em contato com ela. Será um prazer.
Perfeito. Meu querido, tem alguma mensagem que você poderia deixar para os nossos ouvintes?
Primeiro eu quero agradecer você, Silmara, por poder estar participando. E eu quero dizer o seguinte, falando de YouTube, sábado agora, 24/7, né, 9 horas da manhã, no meu canal no YouTube eu vou dar uma aula gratuita, não vai ter venda no final, falando sobre alguns princípios ou pilares que eu acho importante para empreender, que é fazer um plano de negócio, precificação, marketing digital e contabilidade digital. Entra lá, no meu Instagram tem um link para vocês entrarem na comunidade do Telegram. É só para pegar o material que eu vou distribuir, mas se vocês forem lá no meu canal no YouTube, RT Instruções, já está programado lá já a aula lá. Você pode até pegar aquele link lá, marcar, seguir, ativar o sininho. E vai ser um prazer as pessoas que estão aqui ouvindo poderem estar lá. E a mensagem que eu dou é o seguinte, eu penso que o empreendedorismo é a forma mais democrática de se distribuir renda. Posso dizer que ela é melhor e não vou dizer que ela é certa, mas eu acho que é mais democrático, porque quando você vai empreender, depende de você saber fazer as ações. Quando você entender que um preto, um branco, um louro, um moreno, um homo, um hétero, um trans, um nativo, um índio, um oriental, qualquer que seja a sua etnia, cor, raça, credo, se você saber usar as ferramentas, você consegue ter êxito. E a gente sabe que alguns desses grupos, por mais que tentam entrar no mercado de trabalho, tentam fazer, né, um outro caminho que não é errado, muitas vezes eles têm dificuldade por preconceito, por questões sociais também, né, rejeição, enfim. Então, o empreendedorismo é uma forma mais democrática, só depende de você. O outro lado depende de você e dos outros. Então, a mensagem que eu dou é que eu acredito como empreendedorismo como uma ferramenta mais democrática para a distribuição de renda. Porém, você tem que aprender, tem que saber os caminhos corretos. Não é de forma impossível, de qualquer jeito, para ser feito.
Perfeito. Nossa, que lição, hein, gente? Ó, não percam, sábado agora, né, dia 24, é isso?
Isso, 24/7.
Dia 24/7, às 9 da manhã, no canal dele, R3 Soluções, tá certo?
Exato, certíssimo.
Vai ter um monte de conteúdo para você que está pretendendo começar um negócio ou já tem um negócio, mas ainda precisa aprender mais coisas. É o momento oportuno de vocês ouvirem tudo que ele tem para dizer. Ele acabou de falar, ele não vai vender curso nenhum no final. Então, fiquem durante o vídeo inteirinho, tá? Porque vocês só vão ter a ganhar. Meu querido, olha, foi um prazer inenarrável conhecer você no Clubhouse, estar com você aqui no meu programa, porque é muito bom quando a gente tem pessoas que compartilham seus conhecimentos de uma forma clara, espontânea e simples, para que a gente possa entender essa linguagem, né? Então eu tenho, assim, gratidão por você ter aceito e por disponibilizar o seu tempo para estar aqui com a gente, viu?
Seu Marcos, eu sou internamente grato por você, por essa oportunidade. Eu acho que esses collabs, essas parcerias, essas oportunidades são tão válidas. Às vezes, para mim, vale muito mais do que, né, se tivesse um cachê para ganhar aqui para vir. Mas muito obrigado, sou muito grato pela oportunidade que você me deu para falar com você e com seus ouvintes. Muito obrigado mesmo. Um grande abraço para todos.
Um abraço para você e sinta-se abraçado por mim.
Obrigado, querido.
Tchau, tchau.
Tchau.
Eita, mais um bate-papo show de bola, chega ao fim. Ah, eu espero que você, que está nos ouvindo aí, precisava de dicas para se orientar no seu negócio? Então, tomara que você tenha conseguido aprender com o Léo Ribeiro. Aí, se você gostou desse episódio, compartilha com seus amigos. Deixe um comentário na minha página Silmara Marim, lá no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, na Dona Delas ou no Telegram. Semana que vem eu espero vocês para o nosso penúltimo episódio aqui no nosso programa Bom Dia Mundo. Meu muito obrigada a todos que estiveram comigo até agora. Nossos episódios anteriores da temporada Descobrindo Seu Talento vão estar disponíveis no podcast Bom Dia Mundo, lá nas plataformas do Spotify, na Anchor.fm, na Google Podcasts, na Breaker, na Pocket Casts e na Rádio Public. Se você ainda não ouviu, bora lá, gente. Tem muita entrevista legal, cheia de coisa boa para você agregar nos seus empreendimentos, hein? E vida que segue. Se você quiser mandar alguma matéria para nosso e-mail descobrindoseutalento@hotmail.com, manda, a gente vai ler e vai responder com muito carinho, tá bom? Fiquem com Deus, sintam-se abraçados por mim, tenham todos uma semana abençoada e que Deus nos proteja. Um grande beijo no coração de cada um de vocês.
Acabou, 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 acabou.